meu mistério. Você que me ilumina, você que me fascina.
Na 89.
Yeah, yeah, yeah. Avião sem asa, fogueira sem brasa. Sou eu assim sem você. Futebol sem bola, pupil sem frajola. Sou eu assim sem você. Por que é que tem que ser assim? Eu te quero a todo instante, nem mil alto-falantes vão poder falar por mim. Amor sem beijinho, bochecha sem Claudinho, sou eu assim sem você. Circo sem palhaço, namoro sem abraço, sou eu assim sem você. Tô louco pra te ver chegar. Retomar o pedaço que falta no meu coração. Eu não existo longe de você. E a solidão é o meu pior castigo. Eu conto as horas pra poder te ver, mas o relógio tá de mal comigo. Eu não existo longe de você. Romeu sem Julieta, sou eu assim sem você. Carro sem estrada, queijo sem goiabada, sou eu assim sem você, você. Por que é que tem que ser assim? O meu desejo não tem fim. Eu te quero a todo instante, nem mil alto-falantes vão poder falar por mim.
Na 89.
Didn't heal my wounds at all. sorry was a question of my pride. Pride can push aside a loving heart. But in the end, emotion has ruled my mind. And I'm asking for a second start. I miss you.
That I really didn't mean, but I know every day when a man does wrong, I know I miss him. I know I miss him.
I miss you.
É a ZYX 732, 89.1 MHz. Rádio Cidade Cuité Limitada. A rádio que toca.
Operando com transmissor de 3.000 watts de potência.
Localizada na rua João Pessoa, 182, Centro, Cuité, Paraíba, Brasil. Rede Cidade. Uma empresa do grupo Batinga Chaves.
O programa a seguir é uma produção independente. As opiniões e fatos aqui comentados são de total responsabilidade de seus idealizadores.
Começa agora. O programa Cuité em Debate. Discutindo temas relevantes para a cidade de Cuité. Com debates qualificados, participação do público e foco em políticas públicas, cultura e desenvolvimento local. O programa Cuité em Debate promove um espaço democrático e informativo.
Boa tarde a todos os ouvintes, todas as pessoas que estão aqui na escuta do programa Cuité em Debate. Estamos aqui mais uma semana. Boa tarde, Rani, aqui nos trabalhos técnicos, na 89 FM, sempre trazendo informações muito relevantes, importantes aí para a nossa população. Uma semana muito turbulenta, dias difíceis para a população cuitense, mas hoje tenho compromisso aqui com vocês de elucidar toda essa situação e desmascarar aqui ao vivo tudo que está sendo dito de mentira e quem tem responsabilidade, quem realmente tem responsabilidade por toda essa situação que está pegando, atingindo em cheio a população cuitense. Mas antes eu queria mandar um abraço para a Neuza, minha amiga Neuza, lá no bairro Jaime Pereira, que está na escuta, Doda, lá no assentamento Santa Terezinha, seu Naldinho, lá no Catolé, meu amigo Zeca, Margarida, Oreste, Arleide, lá no Barandão e todo o pessoal aí no Barandão também, tive lá no sábado. Enfim, um grande abraço para todas as pessoas que estão aí na zona rural ouvindo o nosso programa. Muita gente essa semana relatou que estava gostando, que toda quarta-feira escuta o programa, que não perde, e que muita gente também disse que estava esperando esse programa de hoje para saber o que é que ia fazer em relação ao IPTU. Então nós vamos falar um pouco sobre isso também. Antes, eu queria aqui mandar um abraço especial para Legal Lacerda, superintendente do Ministério do Desenvolvimento Agrário aqui na Paraíba, que esteve segunda-feira numa reunião importantíssima sobre o Garantia Safra, onde a gente fez ali as nossas reivindicações, lutando para que os agricultores, caso tenham decretado a perda da sua produção, que possam ter acesso a esse benefício aqui em Cuité. Sempre há muita dificuldade em relação a isso, mas principalmente que esses agricultores, você que está me ouvindo, não precise receber o Garantia Safra, que você possa produzir, que venham as chuvas, que venham o corte de terra. Nós já estamos nos aproximando aí da estação chuvosa, daqui a pouco vai começar aquelas chuvas iniciais que as pessoas querem plantar. Então a gente vem cobrando da Prefeitura de Cuité disponibilizar o corte de terras, disponibilizar o banco de sementes aí para a população, porque a gente quer ver a nossa agricultura não dependendo de um seguro, mas sim conseguindo produzir, que o campo esteja sempre produzindo. Agora, claro, se não produzir, tem que receber o seguro Garantia Safra, sem dúvida alguma. Então a gente faz essa reivindicação. Inclusive foram entregues kits barracas para 5 associações aqui, algumas de Cuité, uma de Picuí, a maioria daqui de Cuité receberam aí o kit com a barraca, coisa mais linda, caixa de feira, mesa higiênica, balança de precisão, enfim, todo o equipamento prontinho para colocar na feira e vender produto da agricultura familiar, vender produto sem veneno, para trazer saúde para a nossa população. Nesse final de semana eu também estive no ginásio municipal e a nossa história vai começar por aqui. Hoje, evidentemente, que não vai dar para eu falar tão detalhadamente, afinal, ontem no meu Instagram, lá no @IgorLins, Igor com H, vocês vão entrar lá no Instagram e vão ver que ontem teve uma live de 1h30. 1h30 explicando detalhadamente essa situação do IPTU. Então hoje aqui na rádio não vai dar para explicar tão detalhadamente como foi ontem lá no Instagram, mas a live está lá gravada. Então até mesmo as pessoas que não puderam assistir por medo da perseguição da atual gestão e de outras pessoas que estão envolvidas aí nessas questões de perseguirem as pessoas que assistem nossos vídeos, que curtem, que comentam, que compartilham, que podem assistir agora sem medo, porque ninguém vai saber que você assistiu e você vai poder tirar todas as suas dúvidas em relação a essa situação do IPTU. Tem 1h30 lá de live. Agora, os pontos principais eu vou trazer aqui, com certeza, nesse programa de hoje. Antes de falar do ginásio, eu queria trazer uma informação. Você que está me ouvindo, que vem perguntando o que é que aconteceu com a água da Cajepa. Né? Esse mês, praticamente, não chegou água da Cajepa na casa da população cuiteense. Essa questão da água a gente vem cobrando. Em janeiro, na audiência pública, o governo do estado prometeu que em abril desse ano, chegaria uma bomba nova para Cajepa. Pois bem, essa bomba não chegou, a bomba que tinha quebrou, está quebrada. Foi me dada uma previsão de conserto dessa bomba sexta-feira, agora, né, para a próxima sexta-feira. A gente está cobrando, está acompanhando de perto que haja esse conserto, que seja sanado esse problema enquanto não chega janeiro, pois foi mais uma promessa, né, durante a sessão itinerante da Assembleia Legislativa, os deputados estavam aqui e prometeram perante a população cuiteense, né? O pessoal da Cajepa fez essa promessa, prometeu que em janeiro as águas do Boqueirão do Retiro estariam aqui na nossa cidade. Então a gente está aqui aguardando, a gente espera que essa situação da bomba seja sanada ainda essa semana, senão a gente vai continuar cobrando, mas explicar para a população que mais uma vez não recebe nenhum tipo de explicação. Aqui é muito difícil, todo mundo diga o que é que está acontecendo com a água, não está chegando a água, faz 20 dias que não chega água. E eu fui até a Cajepa procurar saber e me informei disso, que a bomba está quebrada, então trazendo essa informação aqui para a nossa população. Outro ponto é em relação ao ginásio. Nós estivemos no ginásio fazendo visitas, fazendo inspeção, estive lá, todo mundo viu, o ginásio está fechado há cerca de 7 anos, porque há uma interdição da estrutura, corre-se risco daquela estrutura cair, mas esse espaço público foi cedido para uma empresa produzir lá os materiais de decoração natalina do nosso município. Isso desde junho, julho, por aí que a gente tem relato de que estava acontecendo alguma coisa lá. Então eu entrei, filmei, registrei, oficiei o Ministério Público, há uma denúncia no Ministério Público, duas na verdade, para que seja apurado tanto os gastos com as festividades de Natal, quanto essa utilização desse espaço. Porque se o espaço está interditado, porque pode cair a estrutura, ninguém deveria poder usar. Mas se a estrutura não vai cair, se não está interditado, quem deveria estar usando era a população, os esportistas do nosso município. Então, não vou estender nesse assunto, mas esse final de semana estavam fazendo alguns reparos. Eu publiquei esse vídeo, está lá no meu Instagram também. Quem quiser ver, entra aí, arroba Igor Lins, Igor com H, mais uma vez informando para vocês, porque é um canal de comunicação muito importante. Lá a gente está conversando todos os dias. E durante esse final de semana, começou a se construir um muro na frente do portão. E a construção desse muro parou pela metade. E assim, gente, aqui em Cuité tem umas coisas que são inexplicáveis. E aí trouxeram um elevador desses um elevador desses de obra e subiram lá na cobertura do ginásio, nessa parte que dá para o SAMU, e colocaram uma chapa de ferro lá junto dos ferros que estavam enferrujados lá. Um serviço horroroso. Está tudo documentado, foi tudo apresentado à promotoria, o Ministério Público, denunciado ao CREA, que vem em breve fazer uma fiscalização aqui. Então, nós estamos cobrando por uma situação de respeito, mas também por uma situação de segurança. Existem trabalhadores ali dentro. E eu vi, eu não estou sabendo que tem gente trabalhando. Eu entrei lá e vi gente trabalhando lá dentro, e tem vídeo, e tem prova, e tudo eu posso comprovar. Eu não saio falando coisa que eu não sei. Mas, passando essa parte, nós vamos relembrar o concurso público também. Gente, no dia 11 de julho, o prefeito de Cuité anunciou, criou uma expectativa geral no nosso município. Muita gente querendo estudar, querendo se preparar, querendo fazer esse concurso. E até hoje, nada de edital. Não foi publicado o edital. Esse concurso, será que esse concurso vai ser feito esse ano? Porque se for esse ano, quantos dias as pessoas vão ter para estudar depois que o edital sair? Mas eu respondo a vocês, essa gestão não quer fazer concurso, essa gestão está ganhando tempo. Nova Palmeira quis fazer o concurso, fez o concurso no meio do ano. E o prefeito lá, o prefeito lá não era nem a continuidade da gestão que estava. Mas essa é uma continuidade. Essas pessoas estão há 9 anos no poder, é um concurso público só. E a força, com pouca vaga. E esse agora anunciou pouquíssimas vagas também, nossa população está aguardando e a gente está cobrando. Assim como aguarda uma solução para os funcionários fantasmas, assim como aguarda um posicionamento do prefeito da nossa cidade sobre essa loteria que vem para adoecer, vem para desgraçar e acabar com a nossa população, porque afeta a saúde do povo, coloca as pessoas no vício, coloca as pessoas em dificuldade, faz o pai de família tirar o dinheiro da casa para poder estar jogando em bet, em aposta esportiva. E é isso que esse prefeito trouxe para a nossa cidade também. Mas agora, eu quero falar com vocês sobre o IPTU. Está todo mundo perguntando, está todo mundo querendo saber. Então, nós vamos por partes. Na quinta-feira que foi feriado, foram distribuídos diversos papéis, diversos boletos aí pelas casas do nosso município. Rapidamente, o telefone começou a tocar. O pessoal assustado, sem entender o que estava acontecendo. De repente, você estava devendo um valor exorbitante para os cofres da prefeitura. Coisa que nunca aconteceu. Todo ano você é acostumado a pagar o seu IPTU 20, 30, 10 reais. Muito barato, 40 reais, 50 se já fosse uma casa maior. E de repente você está devendo 200, 300, 400, 500 reais essa gestão. Um aumento de 550% no valor do IPTU. Sem comunicar a ninguém. Sem discutir com a Câmara. Sem conversar com o povo. Sem preparar a população. Jogou uma bomba no colo do povo de Cuité, que ficou de cabeça quente, sem saber como é que vai fazer para pagar essa dívida. Eu disse, olha, tenham calma, vamos estudar isso aqui. Vamos ver o que foi que aconteceu, tentar entender. E fui, passei o final de semana inteiro fazendo essas pesquisas, conversando com as pessoas, analisando os boletos. tentando buscar uma razão para aquilo, tentando entender o que fez o prefeito. Inclusive, eu queria muito trazer aqui o que ele tem a dizer sobre isso. Eu vou até deixar um espaço aqui para que ele diga o que ele pensa sobre o IPTU. Vamos ver o que é que ele tem a dizer. Pois é, silêncio mesmo, não tem nada a dizer porque não disse nada e não diz nada sobre nada, não esclarece nada para a população. Estão as pessoas aí todas nos procurando, desesperadas, gente que não tem condição de fazer o pagamento, que não tem de onde tirar o dinheiro e não é pouca gente. E aí vem o mais inexplicável disso tudo. Uma sessão na Câmara dos Vereadores na última segunda-feira, antes de ontem, onde o presidente da Câmara convidou o prefeito. Na verdade, ele convidou o ex-prefeito. Mas é praticamente o prefeito em exercício de uma cidade que não tem prefeito. Convidou o ex-prefeito e o procurador do município para falar de uma sentença. E rapidamente a gente teve acesso a essa sentença, foi ler, foi estudar e sabia que alguém ia levar a culpa. Para que essas pessoas não levassem a culpa, porque elas nunca têm culpa de nada. A gestão vetou o projeto de assédio, a gestão criou a loteria, a gestão está contratando, ainda segue aumentando o número de contratados, a gestão não paga 13º e férias aos contratados, não dá reajuste aos servidores, tenta dividir a dívida do IPSEC em 300 meses, coloca funcionário fantasma aí na folha de pagamento, não publica edital de concurso público, mas eles não têm culpa de nada. A culpa, vocês viram aí um blog importante aqui da nossa região, publicar que a culpa era do Ministério Público, que foi por conta de uma determinação do Ministério Público. Lá na Câmara disseram e repetiram, isso é uma decisão judicial, a gente não questiona, decisão judicial a gente cumpre. Não é assim não. Decisão judicial, se tiver injustiça, a gente recorre, a gente tenta resolver, a gente vai atrás de fazer justiça, a gente esgota os prazos, a gente vai atrás da última instância, como eu estou fazendo com esse meu processo de cassação. Ah, Igor foi cassado e como é que Igor está na Câmara? Eu não fui cassado, não. Um juiz de primeira instância aqui em Cuité determinou minha cassação, mas eu na mesma hora recorri para João Pessoa. E se me cassarem lá em João Pessoa, eu vou recorrer para Brasília. Porque é assim que a gente faz quando a gente se sente injustiçado. A gente não desrespeita a decisão, mas a gente pode discordar e lutar pelos nossos direitos. E foi o que a prefeitura não fez. Não lutou pelos direitos dos cidadãos cuitenses. Dos cidadãos e cidadãs desse nosso município. Então, o que aconteceu de fato? Havia um problema na arrecadação de IPTU. E aí, os valores dos imóveis sempre saem um pouco abaixo do que realmente são. Mas quem faz essa avaliação é a própria gestão. O que acontece é que se vocês conseguirem ver o boleto do ano passado e comparar o boleto desse ano, e eu estou aqui no estúdio com dois boletos, né? Quem estiver assistindo aí pela live do Facebook vai ver, eu estou aqui com dois boletos do mesmo imóvel, um boleto de 2024 e um boleto de 2025. No boleto de 2024, desse imóvel que pertence a mim, então eu posso falar aqui tranquilamente, no boleto de 2024 veio R$41 de IPTU. E o valor desse meu imóvel é R$25.220,38. No boleto de 2025, esse valor veio R$276,20. Então você vai imaginar, Igor, eles foram lá no seu imóvel, fizeram a avaliação e atualizaram o valor. E aquele seu imóvel que valia R$25.000 deve valer uns R$100.000 ou mais. Pois é, mas está aqui. No valor do meu imóvel de 2025, R$25.220,38. O mesmo valor de 2024. Então a prefeitura, ela se aproveitou, essa gestão se aproveitou dessa sentença que envolvia o ex-prefeito em relação a contas de IPTU passadas. Inclusive, ele foi absolvido nessa sentença. Sentença essa proferida pelo mesmo juiz que determinou minha cassação em primeira instância aqui. Ele me cassou e ele também absolveu o ex-prefeito. Só que ele informou na sentença que a prefeitura teria que fazer alguns ajustes em relação à cobrança de IPTU. Não se fala em aumento de taxa, se fala em atualização do valor do imóvel. O valor do imóvel não foi atualizado, mas a taxa foi aumentada bruscamente para realmente aplicar uma pancada fortíssima na população cuitense. Então hoje, eu estou aqui trazendo para vocês algumas informações que eu acho que são importantes, para vocês verem que essa gestão agiu de caso pensado. Isso tudo foi arquitetado, planejado e aplicado contra a população cuitense para tirar mais dinheiro do povo. Não tem outra explicação. Porque essa sentença, meus amigos, foi do dia 10 de novembro. No dia 17, os boletos já estavam emitidos e já estavam com as pessoas. Como é que em 7 dias você faz uma avaliação do imóvel? Você verifica se aquele imóvel é de alto padrão, se é de baixo padrão, analisa as medições, verifica a telha, verifica o revestimento, verifica o piso. Alguém foi na casa de vocês e verificou alguma coisa como essa? E a resposta está aqui. O mesmo imóvel, o mesmo valor do imóvel de 2024 para 2025. Um é R$ 41,00, outro é R$ 276,00. Agora eu estou trazendo aqui o meu exemplo, não é para passar que eu estou sendo injustiçado, não. Eu tenho condições de pagar isso aqui e vou pagar. Eu estou passando isso aqui é para que vocês vejam que a maioria da população de Cuité não consegue pagar um valor como esse. E está sendo cobrado. Agora o pior é que o prefeito emitiu um boleto dando 30% de desconto e a lei só autorizava ele dar 15% de desconto. Mas os boletos foram tudo emitidos com esse desconto sem ter lei para isso. Quando foi no dia 24, na segunda-feira, já depois de uma semana que esse boleto estava aí emitido, ele vai e bota uma medida provisória aumentando essa margem para 30%. Quer dizer, se ele pode, pela sua própria vontade, dá um desconto de 30%, por que que ele não deu um desconto de 90%, de 95%? Por que que ele não chamou a população e disse, olha, eu vou ter que aumentar, mas eu vou aumentar aos poucos? Porque essas pessoas, quando vão fazer a cobrança, cobra de uma vez. Faz de uma vez, faz para a pessoa sentir mesmo, é terra arrasada, minha gente. Então você que está me ouvindo e viu lá na Câmara de Vereadores umas 100 pessoas aplaudindo a própria desgraça, aplaudindo a própria pancada que sofreu. Nós, vereadores da oposição, tentando falar, tentando defender a população e levando vaia. E levando vaia porque o ex-prefeito foi para lá e ele não sabe andar só. Eu tô aí toda segunda-feira andando sozinho. Vou para a Câmara, convido quem quiser ir. Quem não quiser, não precisa ir. Não boto ninguém para ir para lugar nenhum. Agora, chamar gente para intimidar vereador, pode ter certeza que deu errado, porque eu não estou intimidado. Fiz uma live de 1h30, fiz as falas na Câmara que tinha que falar e hoje me reuni com o promotor e levei tudo isso que eu estou dizendo aqui para vocês. Levei os papéis, mostrei para ele e disse que nossa população não tem condição de ser explorada dessa forma. Nós não somos uma cidade grande, minha gente. A população de Cuité não tem condições de arcar com um valor desse. E outra, isso vai acabar se refletindo, porque uma pessoa que recebeu um IPTU, porque se uma casa pequena está vindo R$ 200, R$ 300, esse pessoal que tem prédio, que aluga apartamento para a universidade, pessoal que tem supermercado, vai vir valores altíssimos. E esses valores muitas vezes vão ser implementados nas mensalidades, nos produtos, no comércio do nosso município. Então eles falam que eu sou contra comércio, que eu sou contra isso, contra aquilo. Vejam aí. Mas o pior de tudo isso não é essas pessoas que podem pagar. O pior de tudo isso é ver a população que não tem condições. Que está aí, muitas vezes, eu recebi, falei ontem, recebi uma carta de um senhor de mais de 80 anos. dizendo que é contra, que honra seus compromissos. Falei com ele ao telefone depois disso, que honra seus compromissos, que nunca deixou de pagar. Mas como é que vai pagar um valor desse porte? Inclusive, um abraço, se o senhor estiver me ouvindo, um grande abraço para o senhor. Levei sua carta, não vou dizer o nome aqui, mas levei sua carta ao promotor, mostrei para ele lá tudo que o senhor escreveu, mostrei os seus papéis, porque, na realidade, nós não podemos ser insensíveis com a população. E essa gestão já mostrou que não tem pena. Que não tem pena da população, não. Está muito claro, minha gente. A gente precisa abrir os olhos. Como é que você tem a crueldade de botar pessoas para aplaudir a própria desgraça? O povo lá com o IPTU altíssimo batendo palma e achando bonito. Porque segundo o ex-prefeito é para fazer calçamento, é para fazer isso, para fazer aquilo. Mas eu digo e repito, as despesas do São João, muitas ainda não foram pagas. 250 mil de um palco que não foi pago. O palco da festa não foi pago. O show do cantor Edir Vaqueiro, 100 mil reais não foi pago. O show da cantora Aline Reis, 80 mil reais não foi pago. E agora são mais de 700 mil reais, quase um milhão de reais, só de licitação para essa decoração de Natal. Olha, é muito bonito, eu acho que vai ficar muito bonito, mas fazer as coisas com o dinheiro do povo, você tem que perguntar se o povo está disposto a pagar uma conta tão alta para ver a cidade iluminada. Porque somos nós que estamos pagando. É o povo de Cuité que está pagando por tudo isso que está sendo feito, sem perguntar se o povo está querendo isso. Sem perguntar se o povo vai querer tirar 300, 400 reais no fim de ano para contribuir com o Natal da Prefeitura. Ou se ela preferia comprar um panetone, organizar a ceia, comprar um presente para o filho, ajudar na matrícula escolar do ano que vem, comprar material escolar. É o período que as pessoas têm mais despesa. E aí muito me entristece, porque vi vários servidores contratados da prefeitura que agora no final de ano não vão receber 13º, não vão ter férias. Muita gente está aí há 9 anos sem ter férias. Para o prefeito pagar o 13º, ele tem que pagar a primeira parcela até 30 de novembro. Nós passamos o ano inteiro cobrando isso. Para pagar para vocês que são contratados, tem que pagar até 30 de novembro a primeira parcela. Se ele não pagar até semana que vem, acabou. Não vai ter 13º. Não vai ter férias. Não vai ter reajuste para os efetivos. E essas pessoas vão continuar recebendo um salário baixíssimo. Quase um salário mínimo, uma pessoa que tem curso superior. Então eu digo a vocês aqui que estão me ouvindo. Durante a sessão, foram mudadas algumas coisas. Não, a isenção do IPTU era de 40 metros quadrados, agora nós vamos passar para 100 metros quadrados. Quer dizer que você pode mudar a lei depois que os boletos forem emitidos, depois que pessoas já pagaram. Inclusive, um vereador da situação disse, a gente pode até ver um aumento desse desconto, em vez de 30%, ser um pouco mais. E quem pagou com os 30% de desconto? E quem já pagou sem esse desconto? Minha gente, estão mudando, já que eles gostam tanto de jogo, eles estão mudando a regra do jogo depois que o jogo começou. Os boletos foram emitidos, uma parte da população já pagou. E agora porque o povo não gostou, será mesmo que vocês acham que o povo ia gostar de uma arrumação dessa? Será mesmo que vocês acharam que vocês iam botar uma conta dessa e o vereador Igor não ia ficar sabendo? E os vereadores de oposição como um todo, que todos se colocaram contra lá, vereador Laelcio, vereador Vinícius, vereador Alexandre, vereadora Marina, será que a gente não ia ficar sabendo dessa arrumação, desse plano de tomar o dinheiro do povo de Cuité, desse jeito? E outra, na matéria ainda disseram assim, não, colocou o projeto de lei do refinanciamento, do Refis, para poder ajudar nesse impacto. Ora, mas se você está me dizendo que só cobrou esse dinheiro porque teve essa sentença e a sentença é do dia 10, como é que você me manda um projeto de lei dia 29 de setembro para abrandar esse impacto que você sabia que ia ter? Porque sabia que ia impactar o povo, mas deixou para o povo saber na hora que chegou o boleto, deixou para o povo ter susto, para a gente ter pico de pressão, gente tendo queda de pressão depois de receber uma conta desse tamanho. Gente achando que estava errado. Gente achando que estava sendo enganado. gente achando que tinha havido algum erro, porque as pessoas não imaginavam que fosse acontecer um negócio como esse. Então, eu queria dizer aqui para a população que nós vamos seguir a nossa denúncia, isso já está protocolado no Ministério Público, nós vamos lutar muito para reaver isso daí. Recomendo, você que está me perguntando, Igor, eu pago ou não pago? Você tem até 30 de dezembro. Se você quiser pagar, pague. Agora, eu acho que muita coisa vai acontecer daqui para lá. Então, meu conselho é que ninguém pague o IPTU até o dia 30 de dezembro. Vamos esperar. Vamos esperar e pressionar. Porque se ele deu 30% de desconto só com a assinatura dele na segunda-feira, ele pode dar muito mais. E se ele não estava fazendo conta com esse dinheiro, é porque não precisa desse dinheiro para o orçamento. E se não precisa desse dinheiro, deixa esse dinheiro no bolso do povo. E organize esse ajuste de forma correta e dentro da lei. E aqui eu queria agradecer a todas as pessoas que se solidarizaram comigo pelos ataques que o ex-prefeito Charles Camarães fez contra mim e contra minha família na sessão, dizendo que minha mãe tinha um prédio que ia de uma ponta a outra da rua apitar as pessoas, disse a localização, falou da minha mãe, disse o valor do imóvel, perguntando se era justo, como se minha mãe fosse uma pessoa criminosa que estivesse fazendo alguma coisa de errado. Quando, na verdade, o valor de todos os imóveis, quem coloca esse valor é a gestão. E ele passou 8 anos no poder e colocou esse valor lá no prédio da minha mãe e em todos os prédios e casas e terrenos da nossa cidade. Então, eu queria agradecer demais a todas as pessoas que estão me ouvindo, que acompanharam, que mandaram essa documentação. Muita gente me mandou os IPTUs do ano passado e o desse ano. Outra coisa, o valor do seu imóvel não está no seu IPTU, só está no IPTU de quem retirou pela internet. Veja que no do ano passado tem o valor, mas no desse ano, quem recebeu em casa não tem. Então você está sendo cobrado e não sabe nem pelo que está sendo cobrado. Então eu queria desejar uma boa noite a todos, nosso programa está chegando ao fim, mas fica à disposição para tirar todas as dúvidas, mas principalmente à disposição para lutar contra toda essa injustiça que a população de Cuité está sendo submetida por essa gestão que não respeita, não tem compaixão e não tem pena da população cuitense. Boa noite e até quarta que vem, se Deus quiser.
Você ouviu o programa Cuité em Debate. Semana que vem tem mais.
Esta é a ZYX732. 89.1 MHz. Rádio Cidade Cuité Limitada. A rádio que toca.
Operando com transmissor de 3.000 watts de potência.
Localizada na rua João Pessoa, 182, Centro, Cuité, Paraíba, Brasil. Rede Cidade. Uma empresa do Grupo Batinga Chaves.
nossa cruz, para carregar a nossa cruz.
89. Informação é aqui.
FM, agora 18 horas e 3 minutos, 18 e 3. E a partir de agora a gente confere os principais destaques e as notícias da hora desta quarta-feira, 26 de outubro de 2025. 18 e 3. E Paraíba homologa resultado final do concurso para professor de educação básica. A confirmação foi publicada no Diário Oficial.
O governo da Paraíba homologou nesta terça-feira, 25 de novembro, o resultado final do concurso público para o cargo efetivo de professor de Educação Básica 4 da Secretaria de Estado da Educação. A confirmação foi publicada no Diário Oficial, cumprindo o previsto no edital que divulgou a lista definitiva de aprovados em 7 de novembro de 2025. Com a homologação, o concurso passa a ter validade administrativa para as fases seguintes. De acordo com o secretário estadual de Educação, Wilson Filho, as secretarias de Administração e de Educação já receberam os dados oficiais para iniciar as próximas etapas, que inclui convocação, nomeação, posse e definições dos locais de trabalho.
Amigos e amigas, paraibanos e paraibanas, em nome da Secretaria de Educação do Estado da Paraíba, temos a alegria e o prazer de anunciar que foi feita a homologação dos aprovados no último concurso para professores. Serão 2.000 vagas para todas as disciplinas, com salário inicial de quase R$7.000. É isso mesmo que você ouviu. Dessa forma, nós colocamos na prática, dia a dia, os gestos de valorização com aqueles que se dedicam todos os momentos para construir juntos a melhor educação pública do Brasil. Vamos avançar cada passo no seu momento. E agora a homologação aconteceu. Parabéns ao governador João Azevedo, ao vice-governador Lucas Ribeiro e parabéns, acima de tudo, a todo esse time que muito em breve começará a compor o nosso time da qualidade da educação pública.
Os aprovados devem acompanhar atentamente as futuras publicações nos canais institucionais do governo da Paraíba, onde serão anunciados todos os comunicados e orientações referentes ao andamento do certame. Com a colaboração de Antônio de Pado Sobrinho, Ferreira Neto para a Rede Cidade de Rádio.
Muito obrigada, Ferreira, pelas informações. 18 horas e 5 minutos. E a Caixa realiza nesta quinta-feira, dia 27, o pagamento do Bolsa Família referente ao mês de novembro para os beneficiários com o número de identificação social NIS terminado em 9. O programa Bolsa Família é a transferência mensal de renda do maior programa social do Brasil, reconhecido por tirar milhões de famílias da fome. A Caixa também paga nesta quinta-feira a nova parcela do programa Pé de Meia para os estudantes do ensino médio regular e ensino médio da educação de jovens e adultos, a EJA, nascidos nos meses de julho e agosto. O Pé de Meia é um programa de incentivo financeiro educacional do governo federal para estudantes do ensino médio público inscritos no CadÚnico. Agora, 18 horas e 6 minutos. E solenidade marcou o pré-embarque dos bolsistas do programa Paraíba Sem Fronteiras. Segundo o governador João Azevedo, o programa que tem como objetivo fortalecer a formação de gestores públicos do governo da Paraíba.
Pois é, a Paraíba continua na vanguarda daquilo que se refere à inovação. A Paraíba tem um programa chamado Paraíba Sem Fronteiras, que permite que estudantes, professores e, dessa vez, uma inovação que não tem no Brasil ainda, servidores públicos, participarem de intercâmbios visando seu aprimoramento. É claro que no caso dos estudantes, eles vão fazer realmente pós-graduação, mestrado, pós-doutorado, professores farão pós-doutorado. E a gente quer, ampliando esse programa para os servidores, fazer com que a gestão de políticas públicas na área de inovação seja cada vez melhor. O que é que na Paraíba a gente está fazendo desde 2019? Criando o que a gente chamou de, nós criamos o que a gente chama de governo digital, para fazer com que os serviços que o cidadão precisa, ele tenha muito rápido, ou num celular, ou num computador, para facilitar a sua relação com o governo do estado. E aí, estamos mandando 8 servidores, além de 25 estudantes de graduação, uma graduação chamada sanduíche, porque uma parte é feita lá e outra parte é feita aqui no Brasil. Então eles vão para a Inglaterra, vão para a Itália, vão para a Escócia, num grande projeto, realmente, oferecendo oportunidades únicas. E isso aqui, nós estamos falando da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Mas se você lembrar um pouquinho, também temos o programa Conexão Mundo, que leva 400 jovens para o mundo todo a cada ano. Ou seja, essas oportunidades são únicas, são transformadoras nas vidas das pessoas que participam, mas o reflexo aqui interno, trazer a experiência obtida fora do Brasil, com experiências exitosas em outros países, fará, sem sombra de dúvida, uma grande mudança no futuro e, logicamente, na relação entre as pessoas e o governo do estado.
Ao todo, 34 bolsistas irão estudar em universidades de ponta na Escócia, Itália e Inglaterra. Agora 18:09. E o presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS, senador Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais, afirmou que irá pautar a votação do pedido de convocação do ministro da Advocacia-Geral da União, Jorge Messias, indicado para a vaga no Supremo Tribunal Federal. Segundo o senador, a votação será incluída na pauta de quinta-feira, dia 27. Messias entrou na mira da CPMI do INSS no pior momento possível para ele. Prestes a ter o nome apreciado pelo Senado, o chefe da AGU precisa buscar votos entre senadores para ter a indicação ao STF confirmada. Antes da comissão ser instalada, o ministro chegou a afirmar que a CPMI poderia atrapalhar o ressarcimento das vítimas do esquema de descontos associativos ilegais. Agora, 18:09. E chegou a hora de conferir o comentário de Ciro Pedrosa.
Pela primeira vez na história, militares envolvidos em tentativa de golpe vão para a cadeia. Sim, a história do Brasil é pródiga de casos em que militares tramaram contra a democracia, contra o governo, depois foram anistiados. E ficou por isso mesmo. Não, eles não se arrependeram, continuaram pensando e agindo da mesma forma. Aconteceu, em relação a 1964, um golpe militar em que os militares venceram. E fizeram tudo o que puderam e quiseram em termos de abuso, de desrespeito à democracia, às ideias alheias, e não pensaram um minuto sequer em não usar força física. Foram jogando pesado, prendiam, arrebentavam, sumiam com as pessoas. Sim, depois de fazer tudo isso, foram perdoados. Numa anistia em que foi concedida pelo governo militar, tudo bem, vamos perdoar os presos políticos, desde que perdoem aos nossos generais, nossos militares que agiram contra os adversários que agora estão sendo perdoados. Pois é, na semana em que comemoramos 90 anos do movimento comunista de 1935 em Natal, que levou o então presidente Getúlio Vargas à criação do Tribunal de Segurança Nacional, que também mandou para a cadeia todos os seus adversários. Muitos morreram presos ou vítimas das torturas que sofreram. Militares que estavam ao lado de Getúlio eram mais ou menos os mesmos que estavam em 64. E muitos deles estão agora no governo, estiveram agora no governo Bolsonaro. O pensamento é o mesmo: assumir o poder a qualquer custo, rasgar a lei e editar o seu próprio conjunto de regras, que passa pelo desrespeito profundo de quem discorda ou faz oposição às suas ideias. A decisão histórica do Supremo Tribunal Federal de mandar para a cadeia, encerrar o processo do golpe, da tentativa de golpe frustrado de 2022, e mandar para a cadeia generais Heleno, Paulo Sérgio Garnier, quebra um histórico de impunidade de militares que tramaram golpes no Brasil. É a história que começa a mudar. Mas precisamos mudar muito mais ainda. Sobretudo quando vemos situações como essas agora, em que o ex-presidente Bolsonaro também foi preso, e ele não foi o primeiro, nem será o último, de gente espalhando por aí que vivemos uma ditadura. Repito, ditadura foi a que vivemos em 64, em 1968, em que as pessoas eram presas, as famílias não sabiam, elas eram torturadas, apanhavam, levavam sumiço, morriam e eram enterrados em valas comuns, sem a família ter sequer o direito de ter o seu atestado de óbito e seus parentes. A história mudou. Esses generais que participaram dessa tentativa de golpe não vão sumir nos porões da ditadura que muitos deles viveram. Porque o tempo hoje é de democracia. Existe justiça. Até amanhã.
Até amanhã, Ciro. Uma boa noite. Agora 18h14.
Atenção, atenção! Já pensou em concorrer a 3 motos 0 quilômetro e ainda 40 mil reais em vales compras? É isso mesmo! Na Ótica Mirna, além de cuidar da sua visão com estilo e qualidade, você ainda tem a chance de sair com a moto nova! A cada R$50 em compras, ganhe seu cupom da sorte para participar dessa super promoção! Temos exame de vista toda segunda-feira na Ótica Mirna Cuité, na rua Floriano Peixoto, 165. Telefone WhatsApp 998-47-0888.
Atenção! Agora a Clínica Oral e Medical oferece ultrassonografia com médico especialista Dr. Emílio Nóbrega. Atendimentos de segunda a quinta a partir das 17 horas e na sexta-feira a partir das 8 horas da manhã. Precisa de um horário diferenciado? Agora é possível fazer seu exame de ultrassonografia também à noite na Clínica Oral e Medical em Cuité.
18h15, boa noite.
89,1.
Atenção, Picuí e região! Aqui no PS Atacarejo você encontra uma variedade incrível de produtos que atendem todas as suas necessidades. Mais do que um supermercado, o PS Atacarejo é um verdadeiro centro de compras que valoriza nossas tradições e sempre traz o melhor para você e sua família. PS Atacarejo, a melhor opção de compras é aqui. E não esqueça, faça o seu cartão Tricard e parcele suas compras em até 3 vezes. Venha nos visitar e descubra tudo que temos a oferecer.
Deixe os ambientes da sua casa ou do seu local de trabalho muito mais bonito e aconchegante com os pisos do Varejão do Piso. Estamos com promoção. Escuta só. Piso tipo A, 46x46, de R$26,90. Porcelanato esmaltado, R$39,90. Argamassa quartzolite, de R$13,99. Ponta de estoque com 30% de desconto. Varejão do Piso, Rua Pedro Gondim, próxima antiga Telpa em Cuité.
Atenção, Barra de Santa Rosa e região. Tá chegando o grande dia do sorteio de aniversário da galeteria Evaldo do Frango. Promoção 2 anos da galeteria Evaldo do Frango. E nas compras a partir de R$20, você estará concorrendo a mais de R$25 mil em premiação. Aproveite e vá hoje mesmo fazer suas compras e concorra a 2 Pix de R$500 cada, TV, fogão, bicicleta, micro-ondas e uma moto Honda Pop. Aproveite, porque o grande dia do sorteio está chegando.
18h17, boa noite.
89.
Ventilador do Grande por R$109,90. Aqui no Black Fiado é assim. Tem muita festa, alegria. E o que mais, Chico?
Eu garanto o menor preço do Brasil.
É, ventilador do Grande. Fica R$109,90. Ar-condicionado 12.000 BTUs. Uma pechincha. Só R$1.799. Lavadora Panasonic. Só R$1.699. E o smartphone Motorola G05 ou Samsung A06. Fica R$499. R$499 cada.
Armazém Paraíba. Ninguém faz igual. Ninguém.
Jailson Calçador. Tudo que você precisa em um só lugar. Jailson Calçados vem comprovar. Masculino, feminino, adulto, infantil. Com a qualidade como antes nunca vi. Tenho o melhor pra oferecer. Venha já nos conhecer. Jailson Calçados foi feito pra você. Jailson Calçados.
Só relaxa e vem, vem aproveitar. Cê compra um óculos e o outro a gente dá. A Novo Olhar tem promoção pra você. Óculos em dobro, compra um e leva outro. Na Novo Olhar, aqui nosso cliente tem óculos em dobro, vem logo pra cá. Só relaxa e vem, vem aproveitar.
São óculos em dobro das Óticas Novo Olhar. Você compra um óculos e ganha outro. Vem já garantir os selos. Óticas Novo Olhar.
18 e 19, vamos juntos, notícias pra você. Boa noite.
89 FM. 89. Informação é aqui.
E o atual volume de água armazenada dos reservatórios do Rio Grande do Norte é 39,8% menor do que o registrado em 14 de novembro de 2024, 66,95%. De acordo com dados do Instituto de Gestão das Águas do Rio Grande do Norte, dos 69 reservatórios monitorados, 30 estão com menos de 20% e 19 têm entre 20% e 40% de volume. Um dos reservatórios com situação mais crítica é o de Itães, em Caicó, que tem 0,06% de sua capacidade. Apenas 16,17% dos municípios não registravam seca relativa. A seca de intensidade grave se concentrou principalmente nas regiões do Alto Oeste e do Seridó. Agora, 18h20. E essa semana foi comemorado o Dia Nacional do Doador de Sangue Voluntário. Essa data busca conscientizar e incentivar a doação de sangue voluntária, que salva milhares de pessoas por ano no Brasil.
O Dia do Doador Voluntário de Sangue foi comemorado esta semana aqui no Brasil. Essa data, além de homenagear as pessoas que reservam um tempinho do seu dia para doar sangue, também serve para informar e conscientizar a população sobre a importância de ser um doador de sangue. E hoje, para falar sobre essa importância, conversamos com a estagiária em enfermagem, Keliane Silva, que fala sobre o ato solidário de doar sangue.
É um imenso prazer, Beatriz, poder estar compartilhando conhecimentos através da 95 FM. Então, qual a importância, né, de doar sangue? A doação de sangue é fundamental em diversas situações, como podemos citar as pessoas que sofrem de doenças crônicas sanguíneas, como, por exemplo, a anemia falciforme ou os distúrbios de coagulação. Essas pessoas, elas necessitam frequentemente de transfusões regulares para manter a sua saúde e qualidade de vida.